E voltamos com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Montes Capões, sábado 25 de fevereiro de 2023. E como havia prometido, aqui ao meu lado está a liderança do STR de Vacaria e Montes Capões, de Montes Capões, Eliane de Oliveira Godoy, que vai conversar conosco a respeito de Montes Capões, né, a área e a localidade onde ela está atuando. Seja bem-vindo, uma ótima tarde para a senhora, boa tarde.
Boa tarde, Vanessa, boa tarde aos ouvintes, os colegas de sindicato.
Gostaria que a senhora falasse um pouquinho como é que está os associados, ou como é que estão os associados lá em Montes Capões, os trabalhos desenvolvidos lá naquela região, não é? Junto também com a Karine, que vocês estão com a proximidade.
Seja bem-vindo. No meu ver, está indo mais ou menos, né? Precisava ter mais associados, mas o povo não está achando muita vantagem, né? A gente tenta.
Mas sabe que eu penso que muitas pessoas acabam pensando assim, que não tem vantagem até o ponto que não conhece. Não conhece o sindicato. Mas sabe que eu creio que, junto com os roteiros de reuniões que já falamos aqui, vamos falar um pouquinho mais, também Montes Capões será contemplado com as visitas do STR de Montes Capões, e aí vai ter uma possibilidade bem grande de mostrar o sindicato. Então, quando a pessoa conhece o sindicato, ela vai mudar de pensamento.
Sim, é isso que a gente espera, né? Fazendo as reuniões, porque daí vejam que não é só a gente que diz, né? Uhum. Tem a diretoria mais...
Não, até porque o sindicato desenvolve desde dentistas, médicos, especialistas, clínico geral, dentistas que cuidam de toda a área aí, bucal, tem o assistência técnica rural, parte jurídica também, INSS, aposentadoria, é muito. Sim. E fora os convênios que o sindicato tem com laboratórios, médicos.
Sim, tem que ter sempre, porque nem a aposentadoria, tem que ter a volta do sindicato,
um,
né?
Encaminhamento por aqui, né?
Que daí a pessoa muitas vezes vai procurar outros meios, mas aqui faz de graça sendo associado, né? Não tem.
Inclusive tem assistência técnica, né?
Sim.
Rural. É interessante, como a gente tem falado muitas vezes aqui, até o ponto da pessoa não conhecer o sindicato é um pensamento. Depois que conhece, muda completamente, até porque o investimento que é feito anualmente aqui pelo associado, ele já recupera numa consulta, muitas vezes, médica.
Sim, e tem desconto também em exames, coisa assim, né?
Sim.
É farmácia.
Verdade, então, você que ainda não é associado e que porventura está ouvindo esse programa, vem para o sindicato, o Sindicato dos Trabalhadores e Assalariados Rurais de Vacaria e Montes Capões e certamente você vai ter uma gama muito grande de benefícios.
É, venha, procure conhecer, né? Se informar mais, saber mais qual é as vantagens. E sempre tem uma vantagem.
Sempre tem, sempre tem. Então, mas eu moro aqui em Montes Capões, é difícil de ir à Vacaria. Não, temos o escritório aí também, que a Karine conversa contigo, se for, dependendo da situação, encaminha para cá e assim por diante, né? O que mais a gente pode destacar de Montes Capões?
Ah, que está indo tudo mais ou menos bem, né? Agora um pouco meio prejudicado as águas, as coisas por causa da seca, mas Deus está dando jeito.
É, até porque esses últimos dias choveu bastante.
Estava meio crítico, né? Daí o pessoal acha que às vezes é a administração que tem culpa, mas não é, né?
Não,
é lá em cima que manda.
Chuva, quem é que tem culpa se não tem chuva, né? Ou se tem chuva, né? Não adianta.
É bem isso.
Recadinho final, então, por favor.
Para todos, uma boa tarde, uma boa semana, o fim de semana, e que Deus nos acompanhe sempre.
Muito bem, continuamos conversando com a liderança do STR de Vacaria e Montes Capões. Agora, ao meu lado, está o presidente Sérgio Poleto, que vai esmiuçar um pouquinho desta última reunião, então, da diretoria, conselho fiscal. Sérgio, seja bem-vindo, uma ótima tarde.
Boa tarde, Bonese, boa tarde a todos, boa tarde à nossa diretoria que esteve aqui no primeiro bloco e no segundo
é
também, né?
Cansado de comer uva, não?
Quase. Mas é cansado e desanimado também.
Ué?
Por vários fatores. Primeiro, né, pelo envolvimento que a gente tem, né? E, e pela expectativa que a gente tinha de um preço melhor, né, e não atingiu essa expectativa do preço.
O Jaime falava a respeito disso, dizendo o seguinte: a gente entrega a uva, vai lá, leva a uva embora, mas a gente não sabe quando vai receber, qual o preço que é, fica na mão do comprador.
É interessante porque se tu vai numa loja fazer uma compra, por exemplo, os caras te fazem o preço, né?
Sim.
E tu tem que pagar. Agora, o produtor, ele produz e quem faz o preço é o comprador. Tu não produz e tu não faz o preço.
Mas tá certo isso, Arnaldo?
Olha, é só aqui no Brasil que a gente vê esse tipo de coisa. É tudo o contrário, né?
É.
Eu tive a oportunidade de viajar no ano passado e a gente percebe que em outros países não é assim. Existe um preço definido. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem, e falando da uva, é claro, a gente tem a tabela mínima do preço da uva, mas não cumprem. Né? A indústria não cumpre o preço mínimo da tabela da uva. Então, para que, que existe a tabela da uva? Quer dizer, não existe quem faça cumprir o preço da tabela. Então, aqui no Brasil, realmente, é o país da piada, é o país onde tudo se pode, tudo acontece e ninguém faz cumprir coisa nenhuma.
E a mão de obra para ajudar a recolher a uva?
Difícil, Bonese. Eu acho que a gente entra numa situação muito complicada na questão da mão de obra. É, não é só nós, todos os produtores reclamam disso. A gente viu também essa semana a questão dos produtores de maçã também com a dificuldade na questão da contratação de mão de obra. Pessoal vindo de fora, né, de muito longe, inclusive, pessoal vindo trabalhar aqui em Vacaria. Eu acho que isso preocupa e preocupa muito, né? Eu acho que os produtores precisam realmente se organizar melhor, se preparar melhor com estrutura, enfim, e ver como é que resolve essa questão. Eu acho que a própria concorrência que existe na questão do serviço, outro problema é a questão dos empreiteiros, né, que é um problema sério que a gente tem. Então, acho que são vários fatores aí que a gente precisa, aos poucos, ir resolvendo isso, principalmente para os trabalhadores também.
Muito bem. E por isso, então, está cansado e um pouco desanimado?
Desanimado. Eu acho que assim, ó, claro que a gente não pode jogar a toalha, né, porque a esperança do agricultor e do trabalhador rural é do ano que vem.
Então, e aí que está para o ano que vem, tem as estratégias para o ano que vem, né?
Ah, eu acho que sempre, todo agricultor, né, o agricultor familiar, pelo menos, ele é muito... Né,
persistente, né?
É, e persistente.
Persistente.
Persistente. E ele é muito assim, bom, esse ano monta estratégia para o ano que vem. Ela pode até dar furada de novo, né? Mas é o que a gente pensa, né? E eu acho que cada produtor... ele está já desse ano serve para se organizar para o ano que vem, né? E é o que a gente está pretendendo fazer também, se organizar melhor, ver a melhor empresa, a melhor indústria que compra uva, enfim, com melhor preço, né? Mas tentar melhorar isso também, né? Inclusive para o próprio trabalhador que vai lá colher, enfim, e isso é no geral.
Sérgio, e em relação ao cenário sindical?
Bom, nós tivemos, então, na última quarta-feira, né, a primeira reunião do ano, né, que aconteceu com a diretoria, o Conselho Fiscal, um pouco fazendo uma avaliação já do primeiro mês, enfim, das atividades que a gente teve, nos programando aí para os próximos meses. Já marcamos para abril, então, a Assembleia de Prestação de Contas, né, para o dia 20 de abril, a Assembleia de Prestação de Contas aqui no sindicato, né, onde nós vamos chamar toda a nossa liderança. Nos próximos programas a gente já vai estar chamando a liderança, né, para participar da Assembleia, Prestação de Contas. E no dia 20 de maio, então, já a Assembleia também dos assalariados rurais. Este ano com uma ideia um pouco inovadora, né, porque a gente está pretendendo fazer primeiro a Assembleia aqui, e aí depois a gente está pretendendo ir em algumas empresas, poder mostrar para o assalariado o que a gente está pretendendo trabalhar na questão do reajuste do piso da categoria aqui no município de Vacaria. Eu já falava no programa passado, no outro, não sei, com a possibilidade também de um trabalho junto à federação, da nossa federação, com relação a uma semana sindical aqui em Vacaria, visitando as empresas, visitando os assalariados rurais, né? E também, Bonese, dentro de toda essa perspectiva que a gente tem agora, do dia 8 de março também, que é o Dia Internacional da Mulher, né? A prof, que coordena a Comissão Municipal das Trabalhadoras Rurais, vendo aí e organizando também o pessoal que estará aqui na Rádio Fátima, né, no programa com o Vladimir, no dia 8 de março, vendo o pessoal que vai participar das atividades que a gente tem em Lagoa Vermelha, né, porque agora nós estamos mudando, né, fazendo igual formiga, né, mudando de ninho, né, de ninho, mudando da regional Sino Serra, nos mudando aqui para
a
regional...
Isso, a gente até pincelava no primeiro bloco a respeito disso.
Nos mudando para a nossa regional aqui, Campos de Cima da Serra, e aí com a possibilidade já da gente participar no dia 8 de março lá em Lagoa Vermelha do evento. Então a prof também tem essas incumbências agora nos próximos dias, né? E no dia 1º, então, agora de março, nós teremos a reunião da regional lá em Caraá, aonde a gente vai lá também, não se despedir, né? Porque se despedir parece que está dando adeus, né? A tudo, né? Mas ir lá agradecer por todo o trabalho que a gente fez em conjunto, pela parceria, por aquilo que a gente aprendeu com eles também, porque a gente aprendeu muito, né? Com a regional Sino Serra, mas aí a partir, então, já de março agora, a gente participa, né? E vai começar a participar das atividades da regional aqui, Campos de Cima da Serra.
Muito bem. Mais algum destaque?
Acho que só nós temos, fazendo em conjunto com a Emater, a Secretaria da Agricultura, também nós somos parceiro para campanha de coleta de resíduos recicláveis no meio rural. Vocês têm aí já as datas, né?
Muito bem. Campanha de coleta, roteiro da coleta dos resíduos, fevereiro de 2023. Dia 28 de fevereiro, terça-feira, 4º Distrito, Fazenda da Estrela, Baraúna, Mato Queimado, Capela de Fátima, Barro Preto, Serraria 6 e Ponte do Rio do Frade. No dia 1º de março, quarta-feira, destaco também o almoço aqui.
Vamos destacar,
né? Então, a agenda do dia 28, o almoço é na Capela de Fátima, na residência da Dilva e do Pedro Zoraski. Dia 1º de março, quarta-feira, 3º Distrito, Capão da Herança, Estrada Principal. 6º Distrito, Coxinha Grande, São Pedro, Caravaggio, Itacongomi, São Francisco, Toca Feia, Invernada das Vassouras, Capitel e Bela Vista. O almoço é na Itacongomi, no Jaime Marcolin e da dona Clemir Marcolin. No dia 2 de março, quinta-feira, 4º Distrito, Fazenda da Estrela, Capela Santa Terezinha, Assentamento Nova Estrela, Assentamento Nova Batalha, Estrada do Oito e Capão Alto. Almoço no Assentamento Nova Estrela, Neymar Della Libera e Luzamara Mello. No dia 3 de março, sexta-feira, 5º Distrito, Refugiado, Invernada dos Borges, Rosário, Estrada da Vera Tormenta, Santa Luzia e Raia Gaúcha. Almoço, Santa Luzia, no Newton Teixeira de Vargas e Onira Vargas. Pena que a gente não vai participar no dia 1º aqui lá no Jaime, né?
Pois é, mas não, eu vou sim.
Você vai?
Claro, mas olha, se eu vou perder 4 almoços aí gratuito, né, nesses 4 dias aí, nós vamos em todos. Eu vou em todos, pelo menos.
Mas eu tenho uma ideia, naquele roteiro de reuniões que o sindicato também vai realizar agora, do meio do ano para frente, creio. Vamos, né?
Vamos sim, nós vamos aproveitar esses almoços, né? Eles que botem mais água no feijão aí, que nós vamos estar presentes lá.
Teve uma vez que nós fomos lá na comunidade do Barro Preto, teve uma sopa de anhamine.
Bah, nem me fala.
Lembra?
Lá na Ieda?
Ieda.
Na Ieda Panassol.
E o Nenê?
Ah, falar em Ieda Panassol, eu preciso colocar aqui. Eu ganhei um presente, imagina. Opa. De quem? Do Soli Guerra. Um tomate, rapaz.
Um tomate.
Ele chegou lá em casa, ele me disse assim: ó, tu trouxe um presente para mim da Itália, foi uma santinha, e eu vim te trazer um presente aqui do Monte Alegre, um tomate. 1,2 kg. Rapaz, eu nunca tinha visto
isso. Era assim. Uma melancia, então.
Era uma melancia. Rapaz, faz mais de 15 dias que eu ganhei tomate e ainda estou comendo salada de tomate. Não termina nunca aquele tomate tão grande que era. Parece uma abóbora. Então, Solis, Eli, um abraço. Obrigado pelo presente do tomate. Rapaz, e não tinha semente no tomate, 2-3 sementes, mas guardei com todo carinho. Quero ver se faço mudo daquele tomate. 1,2 kg um tomate. Coisa inédita.
Se vingar esse tomate, vai ser a festa do tomate.
Festa do tomate. Então, eu sou lida risada, diz que Jaime, que ele dorme e a Zélia escuta o programa. No outro sábado, daí a Zélia dorme e ele escuta o programa para não perder o programa da rádio.
Né? Então, até porque a gente tem falado bastante sobre isso. Tem muita gente, inclusive o presidente Sérgio Pometo, que vai e até senta no sofá. Até tenta. Mas daí, quando o som vai desaparecendo, parece que alguém vai baixando o volume do rádio. Mas não é. É o som não chegando, né? Aí só vai despertar de novo quando eu digo, deu para os cocos. Acabou o que era doce, que é o que está acontecendo agora.
A gente leva um susto. Leva aquele susto, assim, deu para os cocos. O cara pensa, nossa, será que o que, que aconteceu?
Acabou o programa só. Bem isso que está acontecendo agora. Ó. Deu para os cocos, acabou o que era doce, programa agora.
Só...
Mais algum recado?
Só para lembrar, doutor Boamar não vai estar atendendo no dia 27 de fevereiro, só volta dia 6 de março. Uma semaninha aí de férias para o doutor Boamar também.
Boas férias.
Boas férias a todos, um bom final de semana. Boa tarde a todos.
Boa tarde.